Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agora ficou muito mais fácil emitir e pagar as guias do Detran. Presta atenção nessa dica. Nos postos de autoatendimento do Detran Fácil espalhados pela sua cidade, você pode emitir e pagar as suas guias usando o seu cartão de qualquer banco. Acesse o site para consultar a localização dos totens e conferir todas as possibilidades que o Detran Fácil traz para você economizar tempo. www.detran.pr.gov.br. Detran e Governo do Paraná. O julgamento do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho tem data e hora para começar. Rafaela Lorenzen.
O Tribunal do Júri de Curitiba marcou para os dias 27 e 28 de fevereiro de 2018 o início do julgamento do ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribas Carli Filho. A decisão foi publicada ontem à tarde. De acordo com o Ministério Público, o ex-deputado é acusado de causar o acidente que matou Gilmar Rafael Iared, de 26 anos, e Carlos Murilo de Souza, de 20 anos, em 2009. Segundo as investigações, Carli Filho estava embriagado e dirigia a quase 170 km por hora. O ex-deputado também estava com a carteira de habilitação suspensa por ter mais de 30 multas por excesso de velocidade. A defesa de Carli Filho recorreu em todas as instâncias, mas teve todos os pedidos negados. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
Quatro aeronaves foram apreendidas no Paraná desde o começo da Operação Deriva 2 na terça-feira. Também foram expedidos dois autos de infração, seis notificações e aplicadas multas no valor de R$1.100.000. O objetivo dessa ação é combater irregularidades na aplicação de agrotóxicos na agricultura do estado. A operação acontece simultaneamente no Paraná, Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Somados os três estados, já foram aplicadas multas no valor de R$2.900.000. 23 aeronaves foram apreendidas até agora. Esse trabalho é coordenado pelos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. Um motorista foi esfaqueado num ônibus do transporte público de Curitiba ontem à noite. Lola Dias.
O motorista de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba foi esfaqueado durante um arrastão na noite de ontem. De acordo com a polícia militar, os assaltantes entraram armados com facas e, além do motorista, renderam mais cinco pessoas. Segundo a PM, eles fugiram com celulares e o dinheiro do caixa. O SIAT foi chamado e o motorista foi socorrido no local porque não quis ser encaminhado ao hospital. Na madrugada de hoje, outro ônibus foi assaltado por homens armados em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba. De acordo com a PM, dois homens invadiram um coletivo em um terminal da cidade. Até o momento, não há informações sobre feridos. De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores, o Sindmoc, desde o começo de 2017, já foram registrados mais de 400 arrastões em ônibus do transporte coletivo na capital e na região metropolitana. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Agora nós vamos falar sobre um tratamento muito importante na cura do câncer, principalmente de alguns cânceres infantis. A Camila de Oliveira conversou com a doutora Ana Luísa de Melo Rodrigues, que é oncologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe. A doutora explica o que é o transplante e como ele funciona.
Geralmente vão ser doenças que têm uma pior resposta ao tratamento inicial, como por exemplo as leucemias, que têm um risco maior ao diagnóstico, às vezes por alterações genéticas, ou algumas doenças quando elas têm recidivas. Há outras indicações também de um outro tipo de transplante que a gente chama de transplante autólogo, que é feito para tumores sólidos. E aí as indicações vão variar conforme a etiologia da doença, ou às vezes o transplante pode ser feito também em substituição, por exemplo, a radioterapia, em bebês muito pequenininhos que iam ter um grande malefício se fizessem a radioterapia nessa idade, e no lugar da radioterapia podem fazer esse transplante autólogo.
Você falou desse do autólogo, mas também tem o alogênico, né? Como que funciona?
O alogênico é quando a gente tem que trocar a nossa medula pela medula de outra pessoa, porque por algum motivo a nossa medula não funciona de forma correta. Então, ou ela tem uma doença maligna, por exemplo, no caso das leucemias, ou então, de repente, o paciente tem, no caso da adrenoleucodistrofia, a medula dele não funciona em algum momento. Nesse caso da adrenoleucodistrofia, por exemplo, as células produzidas pela medula, elas não fazem de forma correta, como se fosse uma limpeza do sistema nervoso central. E por não fazer isso, ao longo do tempo, o paciente passa a ter danos neurológicos. O transplante, que é o transplante autólogo, na verdade, a gente coleta células do próprio paciente e guarda essas células para que, tendo elas guardadas, a gente tenha a oportunidade de fazer uma quimioterapia numa dose mais alta que o habitual, E aí essa medula que não ia conseguir se recuperar naturalmente, ela tem uma ajuda dessa outra medula que ficou congelada e que é infundida depois dessa quimioterapia com doses mais altas que normal.
E qual a diferença para a quimioterapia?
A quimioterapia que a gente faz no transplante autólogo, que é esse que a gente coleta a medula do próprio paciente para que ele ajude a medula a se recuperar, é uma quimioterapia mais direcionada ao tumor. Então, é uma quimioterapia que é aquela doença que o paciente tem e é sensível. E quando a gente tem o transplante alogênico, a nossa principal intenção é trocar a medula do paciente. Então, é uma quimioterapia que ela é direcionada a destruir as células da medula óssea do paciente para que ele esteja apto a receber as células da medula óssea do receptor.
E a criança tem algum tipo de restrição? Todas as crianças podem fazer?
Muitas, muitas. É um período bem delicado, então o paciente passa por um check-up grande antes do transplante. A gente vê como está o coração, o pulmão, o rim, o fígado, se a criança vai ter ou não condições de receber esses tratamentos que carreguem, sim, infelizmente, um pouco de agressividade. A criança é internada na unidade mais ou menos uns 7 dias antes do dia da infusão, que é quando ela recebe essa quimioterapia, para fazer a substituição da medula dela por outra. Ela fica internada depois do dia da infusão, geralmente um período entre 20 e 30 dias, que é o período em que ela vai se recuperar. Nesse período ela tem restrição de visitas, ela tem uma série de precauções aéreas e de contato, e mesmo depois que ela tem alta, ela fica com restrição ao sol por mais ou menos uns 2 anos, nos primeiros 6 meses ainda evita aglomerações, nos primeiros 100 dias tem alguns cuidados com a alimentação. Então é um processo longo e bastante complicado, mas que se a gente fizer com cuidado, a gente tem esperança de que resulte de uma forma muito boa.
Perfeito. E doutora, o que significa dizer que a medula não pegou?
A medula não pegar é quando a gente fez um medicamento para que a medula do próprio paciente fosse embora, dando lugar a essa nova medula, né? Então destrói as células da medula que estava ali. E às vezes, por vários motivos diferentes, a medula que a gente infundiu, ela não consegue se multiplicar e proliferar ali. Podem ser fatores relacionados ao paciente, às vezes ao microambiente que o paciente tem no próprio corpo dele para aquela medula se desenvolver, então, às vezes é o próprio corpo que não permitia já a medula que o paciente tinha antes se desenvolver de uma forma correta e que também não vai permitir uma outra medula infundida. Às vezes, dependendo da infecção que o paciente contrai nesse período em que ele recebe a nova medula, pode ser que essa infecção atrapalhe um pouco para que essa nova medula passe a funcionar. E por isso que é um período tão delicado que inspira tanto cuidado.
E por que a fila de transplante de medula é tão grande?
O grande problema no Brasil é a disponibilidade de leitos. Então, infelizmente, nem sempre, logo que o paciente tem a indicação do transplante e encontra o doador, ele tem um leito pronto para que ele possa receber o transplante. Essa é uma luta grande em que todos nós estamos muito engajados e que precisa receber muita atenção, inclusive da mídia, para que, de repente, a gente tenha mais chance de resolver esse problema. É muito triste uma pessoa, por exemplo, encontrar um doador, ter uma indicação bem estabelecida e, às vezes, no tempo que está esperando o transplante, ver a sua doença voltar ou, às vezes, até falecer enquanto espera a vaga.
Doutora, qualquer pessoa pode se cadastrar como doadora?
Qualquer pessoa. E para se cadastrar é muito fácil, é só ir num banco de sangue mais próximo. Você coleta um pouco de sangue, que ia ser mais ou menos a mesma coleta para quando você vai fazer uma tipagem antes de doar sangue, então mais ou menos entre 4 e 10 ml de sangue. E aí você faz um cadastro, dá algumas informações. É importante que você atualize esse cadastro, então quando muda de endereço, alguma coisa assim. Muitas vezes a gente encontra um doador e a gente não consegue localizar porque ele trocou de endereço. E aí, assim que nós encontrarmos uma criança ou um adulto que precise dessa medula, vai ser entrado em contato com o doador, vai ser visto se o doador ainda tem ou não aquela disponibilidade. Então, você se cadastrar não quer dizer que você não possa mudar de ideia ao longo do tempo. Ou, por exemplo, quando a gente faz essa chamada do doador, a gente vai fazer um check-up nele também antes dele fazer a doação. Vamos supor que a gente descubra que o doador, infelizmente, tem uma doença infectocontagiosa que impede ele de doar, ou se ele desenvolveu em época que ele se cadastrou, e atualmente, se ele passou a ter uma doença cardíaca que impeça ele de doar, aí esse doador não vai ser selecionado.
Você acompanhou a entrevista feita pela Camila de Oliveira com a doutora Ana Luísa de Melo Rodrigues. Ela é oncologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, falando sobre o transplante de medula óssea. O intervalo é rapidinho, já já a gente fala sobre os depoimentos de 90 testemunhas em Foz do Iguaçu a partir de hoje.
Paraná de hoje volta já.